oportunidade, mas também gera muitos riscos, né? E dentre eles existem, né, os chamados dark patterns, né, ou padrões obscuros, que são o quê? São justamente o design das plataformas, né, o das aplicações, né, que levam os consumidores a tomar certas decisões que não seriam a real vontade do consumidor ou levam o consumidor a agir contra os seus interesses. Por exemplo, dizendo o seguinte, né, clique aqui agora ou você vai perder para sempre a melhor oportunidade da sua vida, né, usando a escassez, a urgência, ou então sonegando informações importantes. Por exemplo, se a gente está falando de aplicações financeiras, né, sonegando informações sobre investimentos, possivelmente para aquele consumidor, mais seguros e mais assim, afeitos ao perfil daquele consumidor, e fazendo com que ele corra um risco que ele não pode correr naquelas situações. Né? Um outro exemplo muito comum, né, desses padrões obscuros é quando você contrata um serviço e você não explica para o consumidor as taxas que estão embutidas nele. Então, existem taxas ali que você só vai descobrir depois que você está pagando, que você está arcando. Outra coisa muito comum é que às vezes você contrata um serviço e você não consegue cancelar esse mesmo serviço, né? Outro tipo de padrão obscuro, né? Você entra na plataforma, lá foi muito fácil você abrir, né, aquela conta, aquele serviço, mas você não consegue cancelar. Então, são vários exemplos que a gente tem, né, de formas ali de, pela arquitetura, né, do design da plataforma ou do serviço, você levar o consumidor a certas decisões, né, que ele não tomaria se bem informado, né, se bem esclarecido.
Certo. E além dos padrões obscuros, Davi, os aplicativos financeiros também usam bastante a chamada gamificação, como as notificações de parabéns, as metas, recompensas por uso do cartão. Isso também é problemático ou o problema está com essa ferramenta que ela pode ser mal utilizada?
Veja, esse é um ponto muito importante, até porque a gente está aqui no Congresso Nacional, né, quando a gente pensa numa regulação, né, desses fatores, né? Porque a gamificação em si, ela não é necessariamente ruim, né? A gente pode pensar, por exemplo, em instrumentos, né, de gamificação que levem a educar financeiramente, por exemplo, o consumidor. Você pode ter também outros padrões, né, que levem o consumidor a economizar mais, né, uma barra, por exemplo, né, de economia, né? O problema da gamificação, né, e aí ela se torna complexa, é quando você leva, mais uma vez, né, o consumidor a tomar certos riscos ou a tomar certas decisões contra os seus próprios interesses, com base numa assimetria de informação muito grande. Né? Quando a gente está falando aí do mercado financeiro ou, né, de temas conexos, aí, como por exemplo o mercado de apostas agora emergente no Brasil, né? A gente está falando assim, de uma assimetria de informação muito grande. Né? O consumidor ele entende muito menos do que as plataformas daquele tema. Né? Então, assim, se bem informado, né, o consumidor não tomaria certas decisões. Né?
E essa gamificação, esse nome é porque tornar tudo um joguinho.
Um,
né,
joguinho,
pra
exatamente.
Para facilitar o acesso.
É bom você tocar nesse assunto, né, tanto para quem está ouvindo e vendo a gente entender melhor, quanto também, né, para a gente discutir que a gamificação, né, ela pode melhorar a experiência do usuário, e de fato ela faz isso, né? Então ela tem esse lado bom, né? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né, ao criticar, né, toda e qualquer gamificação. Né? Por outro lado, como a gente está conversando aqui, né, existem padrões muito complicados. Né? Imagina, né, quando, enfim, o consumidor vai gastando ali, né, vai adquirindo produtos, né, enfim, a plataforma aqui. Eu estou usando um exemplo aqui, eu não vou citar o nome aqui da instituição, né, mas foi um caso que aconteceu nos Estados Unidos, né, de um processo judicial lá bilionário, né, que, enfim, toda vez que o consumidor ele contratava, né, um produto financeiro, ali a empresa jogava um confete para ele. Né, e eram, enfim, investimentos de altíssimo risco. Né, então, isso gerou lá um processo altíssimo, né?
Certo. E como é que esse debate lá fora, já que você já falou nos Estados Unidos, o que, que essas experiências internacionais ensinam e o que, que o Brasil pode aproveitar dessas experiências?
Veja, o que a gente percebe, né, é que está todo mundo tateando esse problema, né? A gente está aí, né, vamos dizer assim, na crista, né, de um problema ainda que está todo mundo tentando entender o que, que é e como agir em relação a ele, né? Eu falei dos Estados Unidos ainda agora, né? O órgão regulador lá, que é a Federação, né, do Comércio, né, a Comissão Federal, né, do Comércio, perdão, a tradução livre acho que seria
que é
Comissão Federal, né, do Comércio, ela já tem, né, o que a gente chama lá de guidance, né, uma diretriz, né, que é uma regulamentação frágil, né, vedando os padrões obscuros, né? E ela também já ingressou, inclusive, contra grandes empresas, né, com ações judiciais por conta dos padrões obscuros, né? Quando a gente vai para a Europa, a gente já vê, né, por exemplo, na lei de serviços digitais, que foi muito debatida aqui no Brasil, né, no contexto assim, do projeto chamado Projeto das Fake News, né? A gente tem lá, né, artigos muito claros vedando também padrões obscuros nesse tipo de serviço digital, né, de plataformas, não dos serviços financeiros que a gente está discutindo mais de perto aqui, né? Então a gente vê assim, que o mundo já está se preparando para fazer esse debate, né? Mas ainda está todo mundo assim, tateando, né, esse problema. Agora, existe, né, você vê até os Estados Unidos, que é um país mais liberal, né, tem a compreensão que você está falando de uma agenda de liberdade, né? De uma agenda de boa-fé, né? Contratual, né? Boa-fé de uma relação, né? Enfim, de consumo, né? Então, enfim, né? É uma agenda que ela precisa prosperar, né?
Certo. E no Brasil, então, como o mundo todo está tateando aqui também, né? Essa regulação específica sobre esse tema é bastante incipiente, né? Como é que está sendo debatido aqui no Congresso Nacional e nos órgãos reguladores?
Aqui é importante a gente falar, né, que direto ou indiretamente a gente já tem ferramentas legais, né, para lidar com esse problema, né? Vamos pensar que a gente já tem, né, um estatuto de defesa, né, do consumidor, né? A gente já tem um Código Civil, a gente já tem uma lei antitruste e, assim, cada um, né, no seu quadrado, né, essas leis todas oferecem, né, ferramentas para a gente pensar no consentimento livre e informado do consumidor, na área do consumidor, na boa-fé dos contratos, na área, por exemplo, do direito civil, em certas obrigações especiais, quando a gente fala, né, do direito antitruste, né, enfim, então a gente já tem esses instrumentos, né. Fora isso, né, a gente já vê, quando a gente fala, né, das aplicações financeiras, a gente já tem algumas resoluções, tanto do Conselho Monetário Nacional, quanto do Banco Central do Brasil, falando, né, enfim, em como deve ser essa relação, né, entre o oferecimento de produtos financeiros, né, com o consumidor. Mas não há ainda, né, uma regulamentação direta com esse nome. E ela vai aparecer aqui no Congresso Nacional em algumas propostas, né? Por exemplo, você tem um PL 1470, né, do deputado Lucas Abraão, da rede do Amapá, né, que vai falar, né, dos padrões obscuros, né, diretamente. Você tem, na discussão da regulamentação das fintechs, né, esse debate ele vai aparecer com outros nomes, né, mas também com a questão do design ético, né? Agora, com a questão, né, da discussão sobre o empréstimo consignado, né, essa discussão também está aparecendo mais em relação à pessoa idosa. Então, o Congresso ele se movimenta para discutir essa questão, né, sendo com esse nome ou não, né, mas o que é importante, Mauro, é falar, né, aqui para quem está ouvindo e para quem está vendo a gente, né, que fique muito atento, né, com aquelas promessas assim, imperdíveis, né, com tudo que é urgente, com tudo que é escasso, né, com tudo aquilo que você não pode perder, né, porque, como dizia, né, as nossas avós, né, os nossos avós, né, quando a esmola é demais, o santo tem que desconfiar, né. Então, a gente está falando aqui, né, de uma nova agenda de proteção do consumidor. A gente está falando de educação financeira, mas a gente está falando, sobretudo, né, de proteção de pessoas que, em certas relações, são hipossuficientes em relação àquelas que têm muito mais conhecimento, né, de como funcionam a arquitetura das finanças, ou a arquitetura das redes sociais, né, ou mesmo da, enfim, desse mundo digital. Então a gente precisa proteger as famílias brasileiras, né, precisa proteger o consumidor brasileiro. Claro, com toda a proporcionalidade, né, a gente falou aqui, né, por exemplo, da gamificação, né, que tem aspectos muito positivos, né, a gente também não pode inibir aí a inovação, né, inibir aí as oportunidades, né, de inclusão bancária, enfim, do crédito, mas a gente precisa, né, fazer com que esse mercado ele funcione, né, efetivamente para as pessoas e não, né, contra elas. Né.
Muito bem, então falamos aí sobre os padrões obscuros, né? O usuário deve ficar atento, né, a essas ofertas assim, acima do normal. Eu agradeço muito, Davi Carneiro, a sua participação aqui mais uma vez no Papo de Futuro, e a gente aguarda você na próxima semana.
Maravilha, Mauro.
Até lá. Agora são 8 horas e 14 minutos. A Câmara estabelece penalidades para quem descartar lixo em espaços públicos. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece penalidades para pessoas físicas e jurídicas que jogarem lixo de forma irregular em ruas, praças e outros espaços. A proposta altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para reforçar a responsabilização por danos ambientais. O projeto, que tem como autor o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, permite que municípios definam sanções para quem descartar o lixo de forma irregular. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concordou com o projeto, afirmando que esse tema afeta toda a coletividade.
O nosso voto favorável, porque nós precisamos cuidar dos nossos espaços, cuidar da nossa cidade, e precisamos ter regras que sejam regras de estabelecer um respeito profundo ao próprio meio ambiente.
As penalidades variam conforme o caso. Para pessoas físicas, a multa pode ir de 1 a 10 salários mínimos. Já para empresas ou atividades econômicas, a multa pode variar de 5 a 100 salários mínimos, levando em conta fatores como o volume de resíduos e o risco causado ao meio ambiente e à saúde pública. O projeto também considera infração acumular lixo em imóveis próprios, quando isso favorecer a disseminação de doenças, contaminar o solo ou a água, provocar mau cheiro ou aumentar o risco de incêndios. Relator da proposta, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, destacou que a medida fortalece a proteção ambiental e cria instrumentos mais eficazes para uma mudança de cultura sobre o descarte de lixo.
A gente está aqui tratando de uma lei histórica que está mudando uma realidade do Brasil, como foi o cinto de segurança, como foi a questão do cigarro. Eu acho que a gente tem que virar essa página na questão do lixo. Desde o lixo, pessoa física, aquela pessoa que joga o lixo na rua, e principalmente o lixo clandestino jogado por grandes empresas, que esses talvez sejam os maiores responsáveis, e por isso é a previsão legal de uma multa ainda maior.
O projeto, que estabelece penalidades para o descarte irregular de lixo em vias públicas, seguiu para análise no Senado. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Agora são 8 horas e 16 minutos.
De olho nas comissões.
Comissão debate relação entre crime organizado e terrorismo. Esse é um debate bastante antigo e há pelo menos duas posições principais. Quem é a favor da classificação das facções como terroristas, basicamente a oposição e setores da segurança pública. O argumento é de que essas facções criminosas brasileiras, como o PCC e o Comando Vermelho, agem como terroristas ao dominar territórios, confrontar o Estado, usar violência extrema e amedrontar a população com queima de ônibus e ataques a delegacias, por exemplo. O objetivo dessa classificação é facilitar o bloqueio dos bens, aumentar as penas, acelerar a cooperação internacional e combater o narcoterrorismo. Quem é contrário a essa classificação de facções como terroristas basicamente o governo federal e especialistas, argumentam que o PCC e o Comando Vermelho não se encaixam num conceito estrito de terrorismo, porque o objetivo principal deles é o lucro e não a mudança ideológica ou política do Estado. E acham também, né, o governo principalmente, que essa classificação como terrorista pode trazer sanções financeiras e soberanas que poderiam prejudicar o país. No caso, o governo americano, nesse momento, está analisando a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, e o governo acha que isso pode afetar a soberania nacional. Esse debate acontece na Comissão de Relações Exteriores a partir das 15h30 de hoje. Outra comissão debate os impactos da Lei de Incentivo à Reciclagem, que foi promulgada há 4 anos. Essa lei permite que empresas tributadas pelo lucro real e pessoas físicas deduzam parte do imposto de renda devido para financiar projetos de reciclagem na economia circular, a chamada economia da reciclagem. O objetivo é fazer um balanço, analisar a articulação da lei com outros instrumentos legais, identificar os gargalos existentes, mensurar os resultados e propor aprimoramentos que fortaleçam essa economia circular. Esse debate interativo, todo mundo pode participar, acontece na Comissão de Meio Ambiente a partir das 14h. Outra comissão avalia o funcionamento do sistema de auditoria do SUS, o Sistema Único de Saúde. O sistema reúne órgãos responsáveis por fiscalizar e avaliar a gestão, a aplicação de recursos e a quantidade e a qualidade de serviços de saúde em todo o país. O deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, ressalta que uma ação e análise no Supremo aponta a redução de cerca de metade da força de trabalho entre 2001 e 2025 nesses órgãos responsáveis pela auditoria, que tem limitado a realização do trabalho. A Comissão de Fiscalização Financeira faz esse debate a partir das 10h. Você viu há pouco imagens do corredor das comissões. Aqui na frente, está vendo agora aí o corredor das comissões, lado direito, lado esquerdo, cada portinha dessa é uma sala de comissão, é onde a comissão se reúne para fazer esses debates e essas audiências públicas. E a Secretaria da Mulher promove seminários sobre os 30 anos da Lei de Cotas. O evento reúne especialistas e autoridades para avaliar avanços e desafios da participação feminina. A lei estabelece um percentual fixo de 30% e 70% máximo para candidaturas de cada sexo nas disputas proporcionais para deputados e vereadores. E esse debate acontece na Secretaria da Mulher a partir das 9h. Por fim, um debate sobre exclusões de candidatos com deficiência em concursos públicos. Casos recentes de exclusão de pessoas com deficiência em concursos têm sido recorrentes, geralmente ocorrendo em etapas de perícia médica ou exames de admissão, mesmo após o candidato ter sido aprovado nas etapas anteriores. O Poder Judiciário do Brasil tem atuado para reverter essas desclassificações, focando na vedação de tratamento discriminatório e na necessidade de motivação técnica para a exclusão. O caso mais recente, todo mundo acompanhou, um candidato com nanismo foi aprovado em todas as etapas teóricas e exames médicos para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, mas foi eliminado no teste de aptidão física por não atingir a marca de 1,61m no salto em distância. Essa desclassificação foi revertida pela Justiça. Esse debate acontece na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência a partir da 13h. Agora são 8h22. No Dia Nacional da Libras, participantes pedem para a Câmara oferta de educação bilíngue. A repórter Júlia Lopes acompanhou essa homenagem.
Em comemoração ao Dia Nacional da Língua Brasileira de Sinais, a Libras, celebrado em 24 de abril, a Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene em homenagem à data. O dia marca a promulgação da lei há 24 anos que reconheceu a Libras como uma língua oficial e não apenas um conjunto de gestos. A homenagem foi solicitada pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que destacou a importância da Libras e da presença de intérpretes em diferentes espaços para assegurar a inclusão das pessoas surdas.
E a inclusão é elemento estruturante para a construção de uma democracia. De uma democracia, do direito à cidade, do direito às existências plenas, do direito a que nós possamos ser como somos e, a partir daí, possamos também nos inserirmos em todos os aspectos da nossa própria vida.
O presidente da Federação Brasileira das Associações dos Profissionais Tradutores, Intérpretes e Guia Intérpretes de Libras, Lenildo Souza, reforçou que a Lei de Libras vai além da inclusão. Segundo ele, que também é um intérprete da língua, é sobre reconhecimento de direitos e da cidadania da pessoa surda. Lenildo Souza destacou ainda que a presença de intérpretes qualificados é essencial para garantir o acesso pleno a serviços e alertou para o risco de substituição desses profissionais por tecnologias. Durante a sessão, os discursos foram feitos em Libras, com tradução oral realizada pela intérprete Letícia Magalhães, para a acessibilidade do público.
Temos uma preocupação quanto a essa tecnologia substituir o profissional. A nossa língua é viva, existem variações linguísticas, cada estado com suas variações, existem movimentos de corpo, parâmetros da língua de sinais, e a FEBRABIUS tem essa preocupação com algumas tentativas de usarem a tecnologia de avatar e de inteligência artificial para substituir a presença desse profissional. Lembramos que existem subjetividades humanas nesse trabalho e a FEBRABIUS entende a tecnologia como um apoio, nunca como uma substituição ao profissional que entrega tanta qualidade.
Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 10,7 milhões de pessoas com algum grau de deficiência auditiva. Parte dessa população utiliza Libras como principal forma de comunicação. Apesar disso, o número de pessoas que dominam a língua ainda é limitado. Aproximadamente 1 milhão de brasileiros têm conhecimento em Libras, entre pessoas surdas, intérpretes, professores e familiares. Isso representa menos de 1% da população. Nesse contexto, o professor João Paulo, do curso de Letras Libras da Universidade de Brasília, que é surdo, reforçou a importância de incluir a Libras em todos os cursos de graduação. A ideia é que os estudantes aprendam a língua e consigam utilizá-la no dia a dia da sua profissão, ampliando a comunicação com a comunidade surda. Ele também destacou a necessidade de ampliar a oferta de escolas bilíngues em Libras e português em todo o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Agora são 8 horas e 25 minutos. Hoje é o Dia Nacional da Caatinga, o único bioma genuinamente brasileiro. A região corresponde a 11% do território nacional e abriga quase 30 milhões de brasileiros. Apesar de ter uma diversidade rica e única, a Caatinga já perdeu quase metade da sua vegetação nativa e enfrenta uma crescente ameaça à sua fauna e à sua flora. A Câmara dos Deputados analisa vários projetos voltados para a preservação e recuperação da Caatinga e um deles, aprovado em abril na Comissão de Meio Ambiente, cria a política de convivência com a seca nordestina. O deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Sul, relator do projeto na comissão, está aqui ao nosso lado, ao vivo, para participar. Deputado, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui ao vivo nos nossos estúdios.
Então, bom dia, Mauro. Não é só corrigindo aí, sou deputado pelo Rio Grande do Norte.
Eu falei Rio Grande do Sul.
Foi do Rio Grande do Sul.
Desculpa, eu me confundi um pouco porque o senhor é Fernando Mineiro, mas é do Rio Grande do Norte. Aí eu fiz uma confusão aqui. O senhor nasceu em Minas, não é isso?
Nasci em Minas, mas nasci politicamente no Rio Grande do Norte, digamos assim.
Rio Grande do Norte.
Tenho uma militância há muitos anos lá. Então, Mauro, hoje é o Dia Nacional da Caatinga, né? 28 de abril. E por que, que hoje é o Dia Nacional da Caatinga? Porque é uma homenagem a um dos maiores estudiosos da Caatinga e do semiárido brasileiro, que é o professor José Mauro Vasconcelos, né? Que pernambucano, que já faleceu, nasceu no início do século passado e foi um dos grandes pesquisadores, estudiosos do nosso bioma, do bioma da Caatinga. Por isso, 28 de abril é o Dia Nacional da Caatinga. Hoje, né? Então, é o bioma exclusivamente brasileiro, não existe Caatinga em nenhum outro país do mundo, não é? E a Caatinga é um bioma bastante diverso, não é? Que tem uma grande diversidade, uma grande pluralidade, e ele coincide em grande parte com o semiárido, né? A região do semiárido é a região que abrange não só o Nordeste, não é? Com exceção do Maranhão, que também é um estado nordestino, mas está ali Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, né, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e também o norte de Minas e uma parte também do Sergipe, então, do Espírito Santo. Né, essa é a região que é o semiárido, caracterizado por baixa quantidade de chuvas, né, por muito sol, né, e por uma vegetação bastante específica. E a Caatinga coincide, né, digamos assim, né, com essa região. Né, grande parte do semiárido é formado pelo bioma Caatinga. E é muito invisibilizado. Eu tenho dito que de todos os biomas que a gente vê falar, né, que a gente conhece, que as pessoas estudam, né, a Caatinga talvez seja o bioma menos estudado, menos conhecido nacionalmente na própria região. Então, tem uma invisibilidade da Caatinga. Por isso que eu tenho me dedicado, assim, em toda a minha militância, uma das ações e que me dedico, o tempo que eu me dedico, é estudar, defender, chamar a atenção, né, da população, da sociedade. Então, um bioma bastante frágil, né, que hoje tem, como você falou aí, cerca de 30 milhões de pessoas que moram em regiões da Caatinga. Né? Caatinga é uma palavra tupi que quer dizer mata branca, não é? Porque quando você está num período de seca, a vegetação, as árvores perdem as folhas, né, para se proteger, inclusive, né, para gastar menos energia, para usar menos água. E quem conhece ali a nossa região sabe que fica aqui aquela mata cinzenta, aquela mata branca, que é característica da Caatinga na época da seca. Mas basta dar uma chuvinha, né, basta armar o tempo, como a gente diz, né, basta o tempo ficar bonito ali no Nordeste, que verdeja tudo, né? Então nasce a vida ali, porque não é uma mata morta, né? Ela é uma mata que se protege ao perder as suas folhas durante as secas. E é um bioma importantíssimo, com uma grande biodiversidade, tem milhares de espécies já catalogadas, tanto de vegetação, né, como da fauna, importantíssimo para a questão do sequestro do carbono. Os estudos mostram, por exemplo, que é na Caatinga que concentra hoje os melhores índices de sequestro de carbono, né, de todos os biomas, né, mas invisibilizado, né, porque talvez seja uma região do Nordeste muito relegada historicamente em relação às políticas públicas, né, é vista como sinônimo de pobreza, né, como sinônimo de atraso, né, de uma maneira muito preconceituosa, diga-se de passagem, e é um bioma muito rico, com muitas experiências de convivência no semiárido, de convivência com a seca, que é um fenômeno natural, né, a seca, né, mas o desmatamento, a desertificação não é um fenômeno natural, né, ela tem muito um grau de ação humana ali. Então, discutir a Caatinga, discutir o semiárido, discutir o combate à desertificação é uma coisa urgente, né, uma ação que eu penso ser urgente. Aqui na Câmara eu tenho me dedicado, né, a estudar esse tema, a relatar projetos, a destinar recursos para ações de enfrentamento à destruição da Caatinga na nossa região.
Agora, deputado Fernando Mineiro, vamos falar um pouquinho sobre essa política de convivência com a seca nordestina. Que ações podem fazer parte dessa política para, por exemplo, gerar emprego e renda? Que é isso que também ajuda, né, a manter o ambiente, o meio ambiente. Que ações pode ter desse tipo ou de outro tipo?
Ô Mauro, é uma ação de colocar no centro das políticas públicas a região Nordeste. Isso acontece, por exemplo, com a ação do presidente Lula. Se você pegar os dados da região Nordeste, que, repito, né, região Nordeste, semiárido, Caatinga, não é? É a região que mais cresce no Brasil, não é? É a região que mais oferece alternativas, por exemplo, à crise climática, né, com as energias renováveis. Então, a região que tem o maior índice de desenvolvimento ultimamente tecnológico, né, de tecnologia de ponta, principalmente na questão energética, quer seja com a questão eólica, quer seja com a questão da energia solar. Lembrando, inclusive, que a instalação de parques eólicos, de parques solares na região tem causado também, né, seus impactos, e é uma coisa também que a mim me preocupa, no sentido de ação política, né? Então, o presidente Lula tem um conjunto de ações. Eu penso que uma ação fundamental, né, para a região como um todo, enfrentamento e repensar a questão da Caatinga é a integração da Bacia do São Francisco, né, que está em curso, que está terminando. É a maior ação de integração de bacias de rios no mundo, em curso ultimamente. Foi uma decisão do presidente Lula fazer a integração do São Francisco. Agora, nos próximos períodos, próximos meses, deve concluir essa integração, chegando inclusive às águas no Rio Grande do Norte, através do eixo norte, na região oeste do Rio Grande do Norte. Então, existe um grande desconhecimento em relação ao semiárido, em relação à Caatinga e em relação à região nordeste como um todo. Então, região nordeste, semiárido, tem grandes centros de pesquisas, né? Uma produção cultural imensa, uma produção científica imensa. É também hoje uma fronteira agrícola importante, que tem que se pensar os impactos, né, da expansão agrícola também na região nordeste. A mim me preocupa as ações voltadas para a questão da agricultura familiar, né, para a conservação da Caatinga, né, dos nossos riqueza, né, ambiental. A mim me preocupa as ações para a inclusão da população que mais precisa, né, de renda na região. Então, tem muitas ações articuladas. Mas penso que a primeira questão é essa. Para enfrentar a questão da fragilidade, digamos assim, das ameaças que a Caatinga passa, é preciso decisão política. O governo do presidente Lula tem feito isso. Mas precisa de integração. Governo federal, governos estaduais, governos municipais. Penso que nós temos hoje no Brasil uma das mais importantes experiências de governança, que é chamado Consórcio Nordeste, que é um consórcio que agrupa ali, integra os estados do Nordeste e uma série de ações, desde da questão da Caatinga, do semiárido, de pensar a questão das energias, do turismo, enfim, conjunto de ações de políticas públicas. Então, temos avançado muito nessa questão, mas é preciso que a Caatinga esteja no centro, digamos assim, do debate da questão ambiental do Brasil. Quando a gente fala em questão ambiental, o nosso povo lembra muito, né, Mauro, a Amazonas, não é? Se fala questão ambiental, então é como se fosse, tivesse um sinal de igualdade, né, em relação à questão dos biomas e tal ali. Pensar na Amazônia quando a gente fala de fragilidade ambiental, ou do lugar do Brasil, ou da importância do Brasil na questão ambiental, na crise climática. E esquece os outros biomas. Em particular, esquece, por exemplo, a Caatinga e o Cerrado. Tanto é, por exemplo, que nós não temos ainda garantias de recursos, de reconhecimento formal da Caatinga através de legislações. Então, essa política nacional de convivência com a seca é um passo importante, né? A seca é secular, né? A seca não é de agora, não é? E, aliás, sempre foi um fenômeno que foi muito usado pelas elites do nosso país para controlar o povo, né? Para enriquecer, não é? Para concentrar a renda. Então, é um processo que tem mudado, mas precisa avançar mais ainda.
Agora, deputado Fernando Mineiro, a desertificação é um dos maiores riscos hoje, né? Já é áreas de desertificação, por exemplo, entre Bahia e Pernambuco. Como é que essa política pode combater isso?
Então, quem primeiro identificou os núcleos de desertificação no Brasil foi o professor José Vasconcelos Sobrinho, como eu falei no início, que é o estudioso que no seu nascimento, que é hoje, né, gerou aí o Dia Nacional da Caatinga. Por isso que, repito, é o Dia Nacional da Caatinga. Então, quem primeiro estudou o fenômeno da questão da desertificação foi o professor José Vasconcelos Sobrinho. Ele identificou nos estados nordestinos quais eram os núcleos de desertificação. Agora, é preciso ressaltar aqui, Mauro, o seguinte: a desertificação não é um fenômeno só na região nordeste, só que atinge só o semiárido. Hoje é comum, por exemplo, no noticiário, a gente vê cenas, quer seja no Rio Grande do Sul, quer seja na região do Amazonas, não é? Que tem fenômenos preocupantes com o processo de desertificação, decorrente do desmatamento dessas regiões, não é? Então, é um assunto preocupante, não é um assunto que diz respeito só ao Nordeste, é um assunto que diz respeito ao Brasil, não é? É preciso chamar a atenção disso. Eu acho que o avanço das chamadas fronteiras agrícolas, sem ter cuidado, sem ter uma preocupação com o meio ambiente, é responsável por essa situação que nós estamos vivendo. Destruição do Cerrado, né, da Amazônia, do Pantanal, né, a gente vê cenas que chocam, né? Eu digo assim, que quando a gente vê a situação da Caatinga, do semiárido, as pessoas naturalizaram, né, digamos assim, que ali tem uma situação que leva à desertificação. Nos outros biomas, não. Então, as pessoas se assustam quando vê aquilo. Se assustam, mas tem poucas ações em relação a isso. Então, esse processo da desertificação é um fenômeno global, não é só no Brasil. Ele não está ligado só nas questões relacionadas às mudanças climáticas, é também decorrente das mudanças climáticas, mas ele é sobretudo decorrente da ação humana, da relação como se estabelece a apropriação da terra, a exploração da terra, o controle da terra, não é? Então essa é uma questão fundamental de dizer. O Brasil tem um plano, o Brasil faz parte de vários organismos internacionais que tratam dessa questão, inclusive é signatário da Convenção da ONU de Combate à Desertificação. O Brasil criou o primeiro Plano Nacional de Combate à Desertificação em 2004, no primeiro governo do presidente Lula. A Marina, inclusive, a ministra Marina, estava à frente do Ministério. Então, ali foi primeiro o Plano Nacional de Combate à Desertificação. E agora, com a volta do presidente Lula, foi restabelecido as ações, as estruturas, não é, para enfrentar as questões das mudanças climáticas e todas as áreas relacionadas à questão do clima. E foi recriada a Diretoria, não é, de Combate à Desertificação no Ministério do Meio Ambiente. Significa dizer que tem um órgão, né, tem um setor do governo preocupado com esse assunto. E esse setor, né, que está à frente, o Alexandre Pires, né, ele desenvolveu e vem desenvolvendo um conjunto de ações, Brasil afora, né, para discutir essa questão. E em particular no Nordeste, né, em particular ali na região do semiárido. E fruto desse conjunto de debates que envolveram muitas instituições, Ministério do Meio Ambiente, várias instituições acadêmicas e movimentos sociais, foi elaborado, né, o Plano de Ação Brasileiro de Enfrentamento à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. A seca não é mais um fenômeno nordestino, né? Quando a gente fala seca, a pessoa vai, né, já cria lá na cabeça dele como funciona no Nordeste. Se a gente vê seca no Rio Grande do Sul, a gente vê seca no Amazonas, a gente vê seca no Pantanal, né? E a gente vê também no Cerrado. Então, nós temos hoje um plano de ação do Brasil de combate à desertificação que foi elaborado no final, lançado no final do ano, né, e precisa se traduzir em política pública. Né, precisa que estados e municípios, né, o papel do governo federal é um papel de articular, mas precisa que estados e municípios. E o que eu tenho feito é isso. Aqui na Câmara, sou membro da Comissão de Meio Ambiente, né, e tenho trabalhado com essa temática aqui, levado, né, os debates, participar de eventos sobre esse tema.
Agora, deputado Fernando Mineiro, como é que a educação ambiental pode agir nisso tudo? Como é que ela pode ajudar?
Então, eu sou membro também da Comissão de Educação aqui da Câmara. E eu participei da comissão especial, Mauro, que elaborou o novo Plano Nacional de Educação, o PNE. Ele foi aprovado, ele teve a presidência da deputada Tabata, foi aprovar e a relatoria do deputado Moses, do Ceará, né, e foi um movimento muito interessante do meu ponto de vista. Né? Aconteceram muitas audiências, muitos debates, né, tanto de especialistas com os movimentos sociais. Eu participei dessa comissão e sugeri e apresentei, junto com outros deputados, deputado Veras, aqui do Distrito Federal, deputado Pedro Cusai, que hoje é o nosso líder, eu sugeri que a gente criasse no Plano Nacional de Educação um objetivo sobre a questão da sustentabilidade nas escolas. Tá? E pela primeira vez, né, o Plano Nacional de Educação tem um objetivo específico sobre a questão da sustentabilidade nas escolas, para levar o debate, para garantir que as nossas escolas elas estejam, de um lado, adaptadas aos processos de mudanças climáticas e que elas se envolvam nesse debate, né, que elas participem desse debate. Hoje nós temos duas questões fundamentais em relação à educação no meio ambiente. A primeira é que as estruturas das nossas escolas, principalmente as escolas das redes básicas, elas estão muito ainda, né, temos um número e um percentual preocupante, né, de condições de trabalho, digamos, chamamos assim de condições climáticas. Não é? Nós temos escolas, por exemplo, Brasil afora, em municípios, que não têm água potável. Nós temos escolas que não têm saneamento. Nós temos escolas que, por exemplo, em regiões muito quentes, não têm as condições climáticas para a sala de aula, né? Porque, às vezes, você ter ar-condicionado nas escolas, por exemplo, da região do Nordeste, não é uma questão de luxo, é uma questão de necessidade. Só para dar exemplo, né? Então, essa é uma questão. E a outra questão é o debate em si sobre a questão ambiental, sobre as mudanças climáticas, não é? Então, a gente conseguiu colocar pela primeira vez no Plano Nacional de Educação, né, um capítulo, um objetivo específico com estratégia, com metas a serem cumpridas, tratando da questão da sustentabilidade. E acho que esse é um debate fundamental. Os jovens, as crianças precisam se envolver nesse debate, não é? Porque existe um preconceito, né, Mauro, sobre essa questão do meio ambiente, não é? Quando a gente fala em meio ambiente, as pessoas criaram no Brasil, também no mundo, né, mas criou uma cultura que é o seguinte, como quem defendesse o meio ambiente fosse contra o desenvolvimento, não é? Contra o progresso, não é? Esquecem de dizer que tipo de progresso, não é? Então criou um preconceito. Você falar de meio ambiente é como se você fosse contra o desenvolvimento, e não é nada disso. O que se quer é desenvolvimento com sustentabilidade, o que se quer é segurança nos processos, né, inclusão nos processos de desenvolvimento, e não o que estamos vendo hoje, que o desenvolvimento não pode ser igual, né, ter um sinal de igualdade com a destruição, né, do planeta. E isso nós estamos passando. Há uns 20 anos que se fala em mudança climática, né? E a grande mídia, você sabe muito bem, tratou desse assunto como se fosse uma invenção. Ainda hoje, nós temos o negacionismo ambiental, né? Hoje, particularmente nos Estados Unidos, ali, espalha para o mundo todo, né, uma ideologia, uma concepção como é muito fincada no, né, no negacionismo ambiental. Então, é preciso superar isso. E eu acho que vai ser superado isso através da educação. Não é apenas por decretos, por leis, não é? Que são fundamentais, são importantes, mas também pelo processo educacional. E acho que o PNE, o Plano Nacional de Educação, ao introduzir o item da sustentabilidade nas escolas, abriu aí um grande caminho para a gente colocar na ordem do dia o debate desses temas que a gente vem falando, das mudanças climáticas, não é? Das questões que afetam o planeta como um todo, não é? Pela primeira vez. Porque até então, quando a gente fala assim, questão do meio ambiente na educação, o pessoal diz assim, é um tema transversal. E eu digo que é um tema transdiluído, não é? Ou seja, é tão assim, diluído que ninguém sabe onde ele fica. E agora a gente não tem um objetivo, né? Tem definido metas, e eu acho que é muito importante, foi um passo muito importante, e eu fico muito feliz em ter contribuído para colocar esse tema no Plano Nacional de Educação.
Para o deputado Fernando Mineiro, o senhor deve participar hoje de uma audiência conjunta de Câmara e Senado, não é isso?
Isso.
Explica para a gente o que é essa audiência, o que vai ser discutido.
Logo mais, desde que eu estou no meu primeiro mandato, né? Então, em 2023, a gente realizou também um debate, né, na Comissão de Meio Ambiente, em 2024, 2025, então sempre estou tratando desse tema. E esse ano, em conversas com o Ministério do Meio Ambiente e com o Senado, a Comissão de Meio Ambiente do Senado, a Comissão de Educação do Senado, nós vamos fazer uma audiência conjunta, logo mais, agora às 9h30, então você que está aí acompanhando, aí ligado ao vivo, pode aparecer lá, né, lá no Senado, né, e um debate para refletir sobre isso que nós estamos dizendo aqui. Então nós vamos ouvir especialistas, né, estudiosos, vamos ouvir o Ministério do Meio Ambiente, que vai também falar, para marcar esse dia, para o dia não, caatinga é mata branca, mas para o dia não passar em branco, digamos assim, né? Então a gente também vai refletir sobre essa questão e contribuir para colocar essa questão na ordem do dia. A Câmara tem um papel fundamental, nós articulamos essa audiência, eu aprovei lá na Comissão do Meio Ambiente fazer essa audiência conjunta e ela será hoje.
Tá certo. Agradeço muito aqui a presença do deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, falando sobre esse importante dia, que é o dia da Caatinga. Deputado, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço a vocês e toda a sua equipe aí.
Muito bem, agora são 8 horas e 46 minutos. Como a projeção de crescimento econômico e de juros ainda elevados impacta as contas públicas a partir dos parâmetros definidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias? A repórter Maria Neves ouviu a consultoria de orçamento sobre a proposta e discussão no Congresso.
O projeto de lei de diretrizes orçamentárias enviado pelo Executivo ao Congresso traz as principais projeções para a economia brasileira no próximo ano. É com base nessas projeções que o governo elabora o orçamento da União para o ano seguinte, que tem que enviar ao Legislativo até agosto. De acordo com a proposta em análise, o governo federal prevê, por exemplo, que a inflação em 2027 ficará em 3,0%. 0,4%. E o produto interno bruto deve crescer 2,56%. Pelos cálculos preliminares, o Executivo também estima um salário mínimo de R$ 1.717,00, R$ 96 a mais que o valor atual de R$ 1.621,00. Isso significa um reajuste de 5,9%. O valor real do piso, no entanto, só será conhecido depois que a inflação de novembro deste ano for divulgada. Isso porque o reajuste segue a política do Executivo de Valorização do Salário Mínimo. O piso é corrigido anualmente de acordo com a inflação do ano corrente, mais o crescimento do Produto Interno Bruto de 2 anos anteriores, nesse caso, de 2025. Como explica o consultor de orçamento da Câmara, Paulo Bijos, no programa da Rádio Câmara Economia Direta, esse aumento no valor do salário mínimo é importante porque tem impacto em todas as contas do governo, uma vez que algumas despesas obrigatórias são indexadas ao piso salarial.
Existe até uma previsão no próprio PLO de que para cada R$ 1 a mais de salário mínimo, o valor das despesas primárias federais aumenta em 413 milhões, porque o salário mínimo é indexador de despesas como a própria Previdência, Regime Geral de Previdência Social, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, o Seguro-Desemprego e o Abono Salarial. Então essa é a razão pela qual esse parâmetro é tão importante.
Outro parâmetro importante para a economia, a taxa básica de juros de 2027 foi estimada em 10,55% no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Para Paulo Bijos, esse valor, considerado muito alto, representa um dos principais desafios para o país nos próximos anos. O especialista explica que a taxa de juros, além de ter impacto no endividamento das famílias, que já é alto no Brasil, também aumenta a dívida pública. Na proposta enviada ao Congresso, o Executivo prevê uma economia de R$ 73,2 bilhões antes do pagamento dos juros da dívida pública. Esse valor corresponde a 0,5% do Produto Interno Bruto previsto para 2027. O objetivo do governo é atingir uma economia primária de 1% do PIB em 2028, como prevê a lei que instituiu o novo arcabouço fiscal em 2023. No entanto, como explica o consultor Paulo Bijos, encontrar um ponto de equilíbrio entre o que arrecada e o que gasta representa outro desafio importante para o Executivo Federal.
Como poupar cada vez mais num contexto de elevada rigidez orçamentária em que as despesas obrigatórias são da ordem de 90% do orçamento, considerando as despesas primárias, ou seja, as não financeiras. Qual é o grande desafio? Essas despesas obrigatórias, elas já tendem a crescer naturalmente, vis-à-vis, por exemplo, o processo de envelhecimento populacional, que pressiona despesas previdenciárias, gastos com saúde e com uma série de indexações e vinculações pré-determinadas.
No projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o Executivo também precisa prever medidas para conter o aumento de despesas, nessa mesma tarefa de equilibrar o que gasta com o que arrecada. Para isso, a proposta determina, por exemplo, restrições à criação de benefícios tributários e limites para despesas com pessoal. Pelo texto, servidores públicos não poderão ter reajustes superiores a 0,6% acima da inflação de 2027. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
8 horas e 51 minutos, seguimos com informações da Agência Câmara. O Congresso Nacional se reúne nesta quinta-feira, depois de amanhã, e pode decidir sobre veto de Lula ao projeto da dosimetria. Então, o Congresso tem reunião na quinta, às 11 horas da manhã, vai analisar esse veto, que se refere às penas aplicadas a condenados por tentativa de golpe de Estado ou por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023. A decisão pode mudar o tempo de prisão e as regras de progressão de regime para esses casos. A chamada dosimetria define como o juiz calcula o tamanho da pena com base na gravidade do crime, nos antecedentes e nas circunstâncias do caso. projeto, aprovado pela Câmara e pelo Senado no fim do ano passado, fixa regras para esse cálculo e prevê a possibilidade de redução das penas dos acusados pelo envolvimento na depredação das sedes dos três poderes. Mas ao vetar integralmente a proposta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva argumentou que a redução da resposta penal a crimes contra o Estado Democrático de Direito daria o condão de aumentar a incidência de crimes contra a ordem democrática e indicaria um retrocesso no processo histórico de redemocratização que originou a nova República, violando o fundamento do que está disposto no artigo 1º da Constituição brasileira. Ainda segundo a mensagem de veto, o texto aprovado poderia comprometer o ordenamento jurídico e o sistema de garantias fundamentais. O veto presidencial será analisado pelo Congresso em sessão conjunta de deputados e senadores, na quinta, a partir das 11, e os parlamentares poderão manter ou derrubar esses vetos. Vamos dar uma conferida aqui na participação dos internautas, né? Nesta terça-feira, temos aqui a participação de Alexandre Santos, dando bom dia, Reginaldo Soares Xavier, Nazareno Azevedo, Almauri Serri e Rafael também participando neste momento aqui do nosso chat, dando bom dia, falando sobre a sua região e, enfim, continuem participando aqui do painel eletrônico. Agora são 8 horas e 54 minutos. O concurso Eu e a Lei, este ano, conta com a participação dos professores. Isso é uma novidade, uma participação especial. A repórter Maria Neves conta como deve ser essa participação.
Parte da comemoração dos 200 anos da Câmara dos Deputados, o concurso Eu e a Lei esse ano tem novidades. Pela primeira vez, haverá a participação dos professores na competição. Os educadores deverão produzir videoaulas com duração de 5 a 10 minutos sobre temas que já eram discutidos no Legislativo há 200 anos, em 1826, e permanecem atuais. As inscrições para os professores começaram em 6 de abril e vão até 15 de junho. Os docentes terão de produzir aulas sobre educação, saúde, meio ambiente, direitos sociais ou liberdade de imprensa. Para isso, deverão utilizar projetos de lei e outros documentos históricos selecionados pelo Arquivo da Câmara. Como forma de auxiliar os professores, o arquivo e a consultoria legislativa prepararam uma página especial que, além do edital do concurso, traz links para os projetos e documentos históricos. Para acessar, basta digitar cd.leg.br/eu-e-a-lei. Uma das organizadoras do concurso Eu e a Lei, a servidora Cibele Colmanetti, dá alguns exemplos de temas que podem ser pesquisados na página preparada para os professores.
Os documentos associados para que os professores possam pesquisar tratam de um projeto de lei que propunha a criação de escolas de meninas em conventos de religiosas. No caso de saúde, os documentos, isso é muito interessante porque a gente teve uma pandemia muito recente, os documentos históricos tratam do incentivo à disseminação da prática da vacina. Meio ambiente. Lá de 2 séculos atrás, já eram discutidas propostas para estabelecer regras para a realização de queimadas. Então, até linguagem, vamos ver como é que se tratava essa questão 2 séculos atrás.
Na parte voltada aos estudantes, também há novidade. Esse ano, eles poderão concorrer em 3 categorias de acordo com a idade, de 10 a 12 anos, de 13 a 14 anos e de 15 a 17 anos. Nos anos anteriores, havia apenas 2 categorias. As inscrições dos alunos começam em 13 de julho e seguem até 28 de setembro. Assim como ocorreu nos anos anteriores, os estudantes deverão produzir podcasts. Nessa edição, os temas propostos são a importância do patrimônio histórico e cultural do país e o impacto das leis na vida de crianças e adolescentes. A ideia é que as videoaulas dos professores ajudem os estudantes a produzir os programas. As videoaulas e os podcasts vencedores entram na programação da rádio e da TV Câmara, assim como das rádios parceiras, e são transmitidos também na página do Plenarinho, a página de Educação Infanto-Juvenil da Câmara dos Deputados. Além disso, os produtores dos trabalhos ganham uma viagem a Brasília para participar da premiação em 26 de novembro. Mais informações sobre o concurso Eu e a Lei para professores e estudantes também estão na página cd.leg.br/Eu e a Lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
8 horas e 58 minutos, termina aqui mais uma edição do Painel Eletrônico. O programa teve a apresentação de Mauro Ciccherini, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes, trabalhos técnicos Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Petrônio Lopes e Noé de Jesus. Diretor de imagem é Cláudio Branquinho. A edição é de Ana Raquel Macedo e Marcelo Larcher. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretora da TV Câmara, Daniela Gerson André. Diretor de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Marcos Beltrão. Secretário de Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. O Painel Eletrônico volta amanhã, às 8 horas da manhã. Até lá.
Você acompanhou Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS 883, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Podem ser deduzidas as contribuições efetuadas pelo contribuinte em seu nome e no de seus dependentes para a Previdência Oficial e para a Previdência Complementar. A dedução relativa às contribuições para a entidade de Previdência Complementar é limitada a 12% do total dos rendimentos. As deduções de contribuições para entidades de previdência complementar ficam condicionadas ao recolhimento de contribuições para o Regime Geral de Previdência Social. Essa condição não é necessária quando a pessoa é beneficiária de aposentadoria ou pensão concedida por regime próprio de previdência ou pelo Regime Geral de Previdência Social.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
Samba da Minha Terra traz a riqueza poética e melódica do ritmo mais popular do Brasil. Quadros especiais destacam as letras requintadas, as entrevistas históricas e os espaços dedicados ao samba em todo o país. Venha mergulhar no universo de criação dos nossos poetas e cronistas do samba. Eu sou José Carlos Oliveira e espero você.
Samba da Minha Terra vai ao ar aos domingos ao meio-dia, com reprise à meia-noite, na virada de quarta para quinta-feira.
Estar bem informado é fundamental para exercer sua cidadania, mas você não precisa contratar um detetive. A Lei de Acesso à Informação garante que tudo no governo seja feito às claras. E a Câmara dos Deputados cumpre isso à risca. Você pode requisitar qualquer informação pública presencialmente no Serviço de Informação ao Cidadão pelo Disque Câmara 0800 0619619 ou pelo portal cd.leg.br/lai. Com boa informação, você faz escolhas mais sábias e melhora a sua participação na vida política do país. Não fique de fora!
Olá, eu sou Márcio Aquilissardi e toda semana trago novidades e lembranças em memória do rock. A nossa jornada nos anos 80 traz grandes nomes, grandes canções e histórias inusitadas da fase mais surpreendente da música. Você ouve Memória do Rock comigo aqui na Rádio Câmara todo sábado às 18h e sexta às 00h. Vamos juntos?
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a boa música.
Horário de Brasília, 9h02. Muito bom dia para você. Sou Tércia Guimarães e a nossa programação musical é de Marlon Ribas, com os trabalhos técnicos de Antônio Soares e Bibiano Nunes. Aí vem a Anitta, Você Mentiu.
Você mentiu.